Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 13 de agosto de 2023, domingo, né? A tertúlia matinal do dia é de número 361. Eu sou Cristina Aracaki e o tema que eu vou apresentar hoje é a teática da colegiadologia conscienciológica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença das pessoas que já estão aqui no tertuliário, aquela que nos acompanham online. E o agradecimento também a toda a equipe de revisores, a equipe da tertúlia matinal, em especial a professora Luimara Schmidt, que foi uma grande amparadora para que hoje nós estivéssemos aqui debatendo esse tema. Bom, por que que eu tenho a motivação de trazer esse assunto aqui para vocês? Primeiro, porque é fruto de uma experiência de quase, talvez, 20 anos de voluntariado, principalmente a partir do momento que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, desde 2000. Dois, é isso? E a partir disso eu tive várias vivências em estruturas colegiadas, por isso eu trago aqui as minhas vivências pessoais, né? E é em função disso que eu contextualizei esse assunto sob, digamos assim, o enfoque da teaticologia, e sob a especialidade da conscienciocraciologia, né? Então, para nós começarmos a pensar mais nesse tipo de poder da consciência que ela exerce sobre si mesma, que a partir desse poder consciencial vai se espraiando a condição da interassistencialidade e também de mudanças, né, de sinápticas e tudo mais. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com estatutos, formações de seis e grupos, né? Isso me ajudou muito a, pelo menos, começar a estruturar algumas hipóteses de que os modelos como nós nos organizamos politicamente dentro da comunidade, a partir dos princípios do paradigma consciencial, ou seja, aplicando sob ponto de vista dos modelos organizacionais, né, como nós estruturamos as nossas ICs, os colégios invisíveis, os chamados organismos conscienciocêntricos, e até mesmo a Cognópolis, até mesmo a própria CCCI. A partir do momento em que nós aplicamos os princípios do paradigma consciencial e as técnicas propostas pela conscienciologia nesse ramo, né, nesse enfoque, nesse modo de nós nos organizarmos, isso é uma grande oportunidade para nós provocarmos reciclagens individuais e também grupais. Então, nós temos no ambiente, digamos assim, organizacional da CCCI, um grande laboratório para que, a partir das nossas vivências pessoais, a partir das nossas interações, né, seja dentro dos grupos em que nós estamos nos manifestando, mas também a partir das interações intergrupos, isso possa trazer, enfim, algum nível de reciclagem com relação a traços, com relação a posturas, com relação justamente a, enfim, temperamentos, inclusive. Então, esse paper, ele apresenta alguns extratos de uma pesquisa maior que eu faço sobre a governança conscienciocêntrica. Esse é o título, né, dessa minha pesquisa, um título provisório. E a ideia é justamente trazer aqui hipóteses, trazer o resultado das minhas pesquisas e, lógico, abrir para debate, abrir para o intercâmbio de ideias. Várias pessoas já estão participando de experiências colegiadas, né, nos seus mais diversos segmentos dentro da CCCI, seja nas ICs, seja nos colégios invisíveis, tem o professor Roberto aqui, seja no próprio colegiado da Conscienciologia, que foi uma neoestrutura superinstitucional. Temos a professora Malu aqui, minha parceira, minha colega de primeira gestão de colegiado da Conscienciologia. E a ideia é justamente nós fazermos esse intercâmbio de ideias sobre essa temática e ver em que é que nós podemos justamente ir melhorando, né? O que nós podemos ir aprimorando. Eu vou comentar aqui no paper a primeira experiência que eu tive sob o ponto de vista da colegiadologia conscienciológica, só frisar que o enfoque vai ser com base no paradigma consciencial, né, dos princípios do paradigma consciencial. Estava até comentando aqui com a Luimara, foi há 21 anos atrás, né, Luimara? 2 décadas, quando foi implantado uma estrutura, uma neoestrutura à época, chamada colegiado gestor, aqui no CAEC. Tá bem? Eu queria fazer uma proposta para vocês, que é a seguinte: eu preparei alguns slides, esses slides eles vão servir de suporte para o paper que vocês estão acessando aí, tá? E aí eu vou me colocar no desafio de passar justamente esses slides, né, para ressaltar os principais pontos do paper. Ora, eu vou sugerir que a gente retorne ao paper e a gente leia os parágrafos, leia isso que está escrito para ajudar, talvez, na fixação, na compreensão, né, da proposta que está sendo trazida no paper. E depois a gente passar os slides, eu abro para pergunta. Pode ser assim? Tudo bem? Então, vocês anotem aí, todos vocês têm o paper, vocês façam as anotações, as ideias que vão surgindo ao longo da apresentação, e para a gente depois poder fazer um debate. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu li essa ortopensata no DAC, isso me chamou bastante atenção, porque isso, para mim, trouxe um nível de significado da importância que eu sempre vi, a partir, inclusive, da minha experiência dentro da Conscienciologia, com relação à teática, né? Então, quando se fala lá, né, que a escola, aos pré-serenões, no qual, grupo no qual eu me identifico, né, a escola da autovivência é a vida intrafísica, até o curso intermissivo, ainda a escola da teoria. A barreira antievolutiva mais difícil de ser ultrapassada é a dos costumes jurássicos fossilizadores. Mudar de opinião é fácil, mudar de costume é difícil. Então, parece que aqui a proposta que está sendo trazida é que nós precisamos, nessa escola, que é a vida intrafísica, né, nos reeducarmos, nos educarmos, aprendermos, desaprendermos aquilo que nós aprendemos no passado, que agora já está anacrônico, né? Mas isso, a repetição, a experiência, é justamente isso que vai nos fazer mudar os nossos costumes, aquilo que nós já estamos acostumados, os nossos hábitos, a nossa maneira de ser. A nossa opinião, a partir do momento em que a gente entra em contato com a teoria, até mesmo que nós recuperamos os cones daquela teoria que, em hipótese, nós tivemos acesso no curso intermissivo, é mais fácil de ser mudada. Porém, a nossa prática, que é justamente o objetivo maior, né, dessa primeira grande experiência nossa enquanto intermissivistas primevos, né, que é a reciclagem dos nossos comportamentos, nós fazermos diferente, seja a ponto individual, seja a ponto grupal, que é o grande desafio. Então, daí a importância justamente da teática, né? Porque a hipótese trazida pela teoria conscienciológica é que quando nós temos a condição de vivenciar, né, nós já temos condições de vivenciar uma determinada prática, quando nós compreendemos satisfatoriamente a teoria cosmoética dessa respectiva conduta. Isso está lá na página 1, no item capacidade. Então, eu vejo que eu gosto muito de estudar e de enfocar os assuntos, os meus temas de pesquisa, sob essa ótica da teaticologia, né? Que tem a fórmula proposta do 1% de princípios. Eu acho interessante quando o professor Valdo, aqui no livro 200 Teáticas, ele apresenta a teática como esse 1% dos princípios holofilosóficos, né? E é interessante isso porque o princípio, por definição, é aquilo que vai nos orientar. Então, o conhecimento, o aprofundamento, o estudo, o entendimento, a reflexão dessa nova proposta dos princípios da Conscienciologia é fundamental. Apesar de, na fórmula, né, o percentual é de 1%, mas é basilar. Se nós não estudarmos, não refletirmos sobre exatamente o que está sendo proposto sob o ponto de vista dos princípios, né, do corpus de conhecimento da Conscienciologia, chances há de que a orientação das nossas neovivências também seja, digamos assim, prejudicada, né? Porque se nós temos ainda uma dificuldade de compreender, eu vou falar por mim, eu acho Conscienciologia algo muito desafiador. Não é fácil, muito difícil, entendeu? Talvez cognitivamente, intelectualmente, fica digerível, mas se nós formos, inclusive, contextualizar os assuntos dentro do corpus de conhecimento, de corpus de teorias que o paradigma consciencial e a Conscienciologia propõe, que para mim é extremamente consistente, e nós vamos fazendo as correlações, as associações de ideias a partir de um determinado tema, há uma complexidade maior do entendimento dessas ideias. Então, esse 1% dos princípios, enquanto teoria, né, ou enquanto a base mais teórica que vai justamente orientar as nossas neovivências, ele é muito importante. E os 99% da vivência é justamente a questão das oportunidades que nós temos a partir das diversas experimentações, né, contabilizando os acertos, os erros, né, as marchas e contramarchas, que nós vamos fazer a mudança dos costumes jurássicos. Então, eu vejo que a teática ela vai ajudar em três níveis, pois podemos colocar assim, sob o ponto de vista didático. Um, na questão da recuperação de cons, né? Nós vamos justamente a partir da base teórica, mas é justamente com a experimentação que esses cons vão sendo recuperados, né? Não apenas sob o ponto de vista meramente cognitivo. O outro gap, eu acho que a teática nos ajuda a diminuir, é o gap da própria autoconsciencialidade, né? Nós vamos superando os condicionamentos do nosso cérebro físico, nós vamos superando os condicionamentos, né, biológicos que esse soma nos impõe, né, nós vamos superando, inclusive, os nossos condicionamentos holobiográficos, paragenéticos, e vamos cada vez mais nos aproximando daquilo que nós somos enquanto consciência, da nossa realidade consciencial, né? E o terceiro gap é o gap da evolutividade, não é isso? Ou seja, nós vamos cada vez mais também ascendendo dentro da escala evolutiva das consciências. Aqui no parágrafo que fala da evoluciologia, na página 1, no livro 200 Teáticos, o professor Valdo também faz essa provocação, né? A diferença entre o pré-serenão e o serenão é pura e simplesmente a teática. Daí, simples assim. Daí a sua importância como estudo. Né? E ele complementa, a teática é a síntese evolutiva para todos nós e a demonstração evidente da relevância, né, da teática em nossas vidas humanas, intermissivas e projetivas lúcidas. Tá? Então é a partir disso que eu proponho, né, aqui a minha proposta do tema da teática da colegiadologia conscienciológica, cuja definição está logo no início, ali na introdução, vamos ler aqui juntos. A teática da colegiadologia conscienciológica é o ato ou efeito da consciência lúcida apreender 1% da teoria, princípios holofilosóficos, corte um Czinho que está sobrando aí em princípios, indissociável a 99% da prática, autovivência evolutiva. Quanto à neociência, aplicada aos estudos técnicos de equipim, cujos integrantes atuam com horizontalidade democrática, com igualdade de poder e autoridade, para gerir, propor, apreciar, debater, deliberar e decidir ações, atividades, políticas e projetos de respectiva competência com base nos princípios do paradigma consciencial no âmbito da comunidade conscienciológica cosmoética internacional mediante práticas cosmoéticas e paradireitológicas. O recorte, o escopo da apresentação desse tema diz respeito à equipim, tá? É óbvio e é lógico que existem colegiados sob o ponto de vista extrafísico multidimensional. Mas eu quero aqui dar ênfase, dar um enfoque, chamar a atenção para a nossa prática intrafísica. Nessa escola, né, como proposto ali na Pensata do DC, nessa escola de vivência dessa vida intrafísica. Então, por isso que eu estou me referindo à equipim e o recorte também que eu estou fazendo é a partir na CCCI, enquanto um laboratório autovivencial e de vivências em grupo, como eu expliquei no início, para que a gente burilhe alguns traços da nossa manifestação e a gente faça as nossas reciclagens individuais e grupais. Tá? Só reforçando, logicamente, isso é fruto da minha experiência, né, vamos dizer assim, da minha teática, e jamais invalida, e pelo contrário, passa a somar as experiências, as teáticas das demais pessoas que já tiveram autovivências nesse sentido também. Então, aqui a partir da página 2 do paper, eu faço uma contextualização, trazendo na ordem cronológica as autovivências em estruturas colegiadas que eu tive a oportunidade de ter até o presente momento, tá certo? Então, uma primeira oportunidade na Associação CAEC, como eu disse, lá no ano de 2002, né? Na sequência, a partir da fundação da JurisCons, Associação Internacional de Paradireitologia, que inclusive ontem nós falamos, né, sobre os desafios da paradireitologia a partir da JurisCons, no Areópago Conscienciológico, e mais recentemente na primeira gestão do Colegiado da Conscienciologia, uma estrutura suprainstitucional que foi sugerida pelo professor Valdo para que justamente esse colegiado, esse grupo de voluntários, né, eles assumissem as funções que o professor Valdo desempenhava aqui na comunidade. Tá? Essas experiências foram feitas em épocas diferentes do meu voluntariado, ou seja, a partir que eu fui vivenciando, né, essas oportunidades, houve um nível de amadurecimento do meu entendimento, não só com relação ao meu voluntariado, meu engajamento na Max Proexis, né, os próprios conceitos, princípios da Conscienciologia, que desde 2001 até agora já avançaram, surgiram coisas novas, surgiram propostas novas, né? E a própria CCCI também, óbvio, claro, e ainda bem, foi se atualizando, foi se modificando. Então, houve um movimento, né, digamos assim, de atualização, de update, de mudança, tanto na minha pessoa, né, com relação à minha inconsciencialidade, mas também com relação ao próprio grupo. Tá? Então, a primeira experiência do colegiado gestor do CAEC, isso foi no ano de 2002, quando então houve uma proposta de mudança da natureza jurídica do CAEC, que era uma instituição cooperativa, e havia então justamente essa proposta de transformá-la numa associação. Isso juridicamente é necessário que se faça alguns ajustes. E justamente nessa oportunidade, um grupo de voluntários que estavam, que migraram, tinham recém-migrado aqui para Foz do Iguaçu, de diversas, né, cidades, mas também junto com as pessoas que aqui ainda estavam, voluntários da cooperativa, nós começamos a pensar em uma nova estrutura organizacional, aproveitando justamente essa mudança da estrutura jurídica. Então, à época, nós tínhamos o IPC como referência e o IPC, como, né, uma associação civil, ele se estruturava sob o ponto de vista, enfim, com diretoria, presidência, né, seguir o modelo de uma estrutura mais hierarquizada. E a nossa ideia à época é que justamente nós procurássemos fazer algo novo, né? E, a partir disso, então, nós pensamos justamente em sair dessa estrutura mais verticalizada e horizontalizar o processo decisório com todos os voluntários aqui da Associação CEG. Então, com isso, nós criamos, inovamos, né, dentro do que até então existia na CCCI, colocando essa estrutura chamada colegiado gestor, que não eram gestores que faziam parte desse colegiado. Esse colegiado gestor, ele compreendia todos os voluntários do CEEC, inclusive os gestores, inclusive os administradores, inclusive o que era chamado de coordenadores de área, né? Houve algumas outras inovações lá a nível, né, Rosa? Rosa estava participando também com a gente. A nível de estrutura organizacional, surgiu a figura do secretário-geral substituindo a antiga, o cargo, né, ou a função de presidente, de diretor e tudo. Então, ali também nós introduzimos a figura do secretário-geral. A professora Luimara, na época, nós fazíamos parte do SEAJUC, né, e é o próximo, né, ali do SEAJUC, foi tudo muito junto. E aí nós sentamos, junto com outros advogados, escrevemos estatuto, apresentamos e começamos a colocar em prática isso, tá, gente? Era novo, era inovador, nós não tínhamos experiência, nós fazíamos reuniões periódicas, eram reuniões acaloradas, eram reuniões em que às vezes as pessoas olhavam de fora e falavam, gente, o que está acontecendo aqui? E nós falávamos, nós debatíamos, nós discutíamos, nós discordávamos, mas nós conseguimos realmente ter uma vivência nesse sentido de reunir os voluntários num movimento que eu chamo voluntariocrático. Tá, em que o poder, o governo, né, a orientação política da instituição era feita pelos voluntários. Você vai perguntar, mas todos os voluntários participavam? Nem todos, mas era aberto para a participação de todos. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, só como exemplo, umas pautas que o colegiado gestor tratou. Esse aqui foi um recorte que foi feito no ano de 2005. Tá? Então, por aí vocês veem a variedade de assuntos que foi decidido nesse fórum mais, digamos assim, horizontal. Então, vai desde alteração de estatuto, critérios, né, para demissão de funcionários, eleição de coordenadores e representantes do comitê consultivo, porque nós, tradicionalmente, alguma dessas funções eram só exercidas pela Assembleia de Associados, então nós colocamos isso para a decisão dos voluntários, né, políticas institucionais, tá? E Com isso, olha só, eu trouxe aqui também um gráfico, isso eu fiz à época lá, né, que representa justamente como que nós avançávamos. Né? Nós tínhamos um número X de pautas para a reunião e, na maioria das vezes, essas pautas elas eram cumpridas, elas eram atendidas. Né? Então, tem aquela questão, mas demora muito, quando a gente discute em grupo, atrasa, não sei o quê. Não, né, gente? É só uma questão de organização, de treino. Então, acho que isso é um fato, é uma prova, é uma comprovação de que é possível. Tá bem? E esse colegiado, essa experiência, ela passou a ser um grande laboratório consciencial, porque nós reuníamos ali, com base no paradigma consciencial, né, pessoas que estavam interessadas em fazer algo novo, né, em fazer algo diferente. Nós tínhamos o interesse, a intenção de justamente pensar de uma maneira coletiva e decidir de uma maneira coletiva. Ali no colegiado gestor, não importa quem era o secretário-geral, quem era o coordenador da área XYZ, todos tinham poderes iguais, todos tinham o mesmo peso de voto, tá? E todos podiam falar de uma maneira, enfim, livre e propor ideias. Inclusive, muitas das ideias era trazida uma proposta, chegava lá na hora, discutia, saía um outro resultado, fruto da construção coletiva daquele grupo, né? E aí passou a ser realmente um grande laboratório consciencial, o que a gente chama de um campo bioenergético deliberativo, porque era possível nós percebermos ali a interação não só entre nós com os sims, mas também com as consciex, com os amparadores e com os assediadores também, né? Então, existia essa possibilidade de nós fazermos a nossa autopesquisa perceptiva, nós desenvolvermos as nossas sinaléticas, né? Nós podermos expandir a nossa consciência do que está acontecendo. E isso trazia também uma proposta de nós termos mais responsabilidade sobre a nossa pensanidade, sobre a nossa intenção, o que, que realmente nós estávamos querendo fazer ali, tá? No caso da Juriscons, na sua fundação em 2015, a professora Marlene Rock está aqui também, ela participou da estruturação da EC, né? Nós também passamos de uma ideia que não queríamos mais uma estrutura funcional hierarquizada, mais verticalizada, e pensamos em uma estrutura que fosse funcionar por processos, né? Em que então as áreas, né, daquela instituição, elas servissem como pontes de apoio para que os vários processos a serem desenvolvidos dentro da instituição, né, fossem cumpridos. Tá? Então, no caso ali, justamente, desse trabalho por processos, né, isso vai incentivar o protagonismo das lideranças, os voluntários passam a atuar em atividades não só a partir das suas áreas, não são as áreas que determinam o que vai ser feito, mas todos os voluntários, né, chegam ali ao consenso do que é importante e eles se engajam em diversos processos, isso permitindo uma gestão mais descentralizada, com mais interdependência, com mais intercooperação e multifuncionalidade. Tá? Nós tínhamos também a estrutura do colegiado gestor, né, que ainda permanece na instituição até hoje, com a participação de todos os voluntários, né? E hoje existe um colegiado administrativo dentro da Juriscons, que são os gestores, os administradores, do qual eu não faço parte. Hoje eu participo como voluntária no colegiado gestor, né? Não estou na gestão, na administração da Juriscons, mas esse colegiado administrativo são os administradores, né? São aqueles responsáveis legalmente pela empresa. E aí vem a grande experiência, a oportunidade de participar da primeira gestão do Colegiado da Conscienciologia, no período de 2016 e 2021. Antes de assumir essa primeira gestão, eu também tive a oportunidade de participar do que se chamou de uma comissão temporária pró-colegiadologia. Foi uma comissão que estruturou, né, que ajudou a organizar ali todo o sistema da CCCI para que o colegiado justamente se configurasse. Para quem quer mais informações sobre o colegiado da Conscienciologia, verbete da professora Nina Rosa, que hoje integra a segunda gestão do colegiado, tá? Chamado Colegiado da Conscienciologia, que está extremamente rico, traz um histórico, né? Enfim, todos os detalhes do que é o colegiado. E ali, então, o exercício da grupalidade. Eu acho que desde a formação do colegiado, e eu trago a hipótese de que houve um nível de maturidade dos conscienciólogos a partir do momento em que nós assumimos, nós compreendemos, né, nós encaramos esse desafio de estruturar um grupo de pessoas que justamente iam assumir as funções que o professor Valdo Vieira fazia aqui na comunidade, a própria sugestão do professor Valdo, né, o verbete do DA6, ele deixa isso muito claro. Né. E na primeira gestão, que professora Malo, né, depois da metade da gestão para frente, né, Malo, eu, você, Alcir, professor Alcir, professor Alexandre Baltazar, que hoje permanece ainda, né, deu continuidade ao seu trabalho, a sua função maxiproexológica, ainda está na segunda gestão do colegiado, e nosso querido e saudoso professor Moacir Gonçalves, né? Formamos um grupo muito, enfim, coeso, e foi uma experiência muito rica, e eu sou extremamente grata por essa oportunidade. Tá? Então, eu vejo que quando nós assumimos esse desafio de atuar de uma forma do poder compartilhado, nós vamos assumir práticas mais democraciológicas, né, como eu falo aqui na página 2, no item maturidade, justamente com a intenção, né, não sei se tão lúcida ou não, mas acho que o objetivo é esse, de fazer a profilaxia de lideranças carismáticas e, né, evitar justamente as gurulatrias, as manipulações e as escravizações conscienciais. Existe, inclusive, uma ortopensata do professor Valdo, que está aqui na página 2, no item colegiado, em que ele realmente afirma e nos propõe isso. E o professor Paulo Prece, que foi o autor dessa nossa logo, ele foi muito feliz no sentido de expressar as ideias do colegiado através dessa logo, porque ali mostra justamente o senso de grupalidade, de união, de complementariedade de trafores, de integração e uma ação centrífuga. Né? Não era um grupo fechado para si, era um grupo que reunia os seus talentos e isso disponibilizava a partir, né, dessa união, dessa integração para toda a comunidade. E aí eu encontrei essa frase aqui que eu acho que também, eu pensei que nos ajuda muito a compreender, né, o papel ali do colegiado, ou das estruturas colegiadas, o motivo pelo qual aquela estrutura funciona não é o poder dado de cima para baixo, é o poder que vem de todos os lados, todos se importam. Tá? Esse é um design, ex-design da Apple, que traz essa ideia justamente dessa horizontalidade democrática. Duas outras, já vão partir aqui para a página 3, duas outras oportunidades que eu tive foi justamente contribuir para o colegiado para a formação, para a proposição, digamos assim, do colegiado de intercooperação que está na Unicim, né, junto com outros integrantes do CEAJUC, e também, à época, o Conselho dos 500. Eu tive a oportunidade, um grande colegiado, uma grande experiência conscienciocrática, democrática, que nós tivemos a oportunidade, né, de vivenciar por 4 anos aqui na Cognópolis Foz, né, de esse laboratório de democracia pura. Eu tive a oportunidade de participar das discussões iniciais com relação à estruturação disso e participei das assembleias. Às vezes, esse nome, Conselho dos 500, fica assim meio no imaginário, mas como é que era isso, o que aconteceu, principalmente, né, aqueles voluntários que chegaram após o Conselho dos 500, mas ele tem uma foto, ó, que até foi de um artigo publicado pelo professor Júlio César Garcia, que junto com o professor Alexandre Baltazar foram os primeiros coordenadores, né, do que era chamado a comissão do Conselho dos 500, que endereçava as pautas e tudo mais. E olha lá, a gente ali, de mãozinha levantada, Rosa, você está ali na foto, não dá para você se ver, mas você está ali na foto. Tá? Então, todo mundo de mãozinha levantada, votando, as decisões eram feitas por voto. Né? E aí, olha, chegou até a ter, em 2010, uma votação eletrônica. Né? Além das votações físicas, chegou a existir uma votação eletrônica. E olha ali, nessa reunião que aconteceu em dezembro, olha a pauta, Ágora Cognopolita. Então, em 2010, o assunto da Ágora Cognopolita foi fruto de deliberação, de decisão do Conselho dos 500, definindo ali, talvez não dê vocês não estão longe, né? Está pequeno, olha. Olha, você está de acordo com a criação de um anfiteatro para o Conselho dos 500? 66 votos a favor, né? Você está de acordo com a criação de uma praça para os Conselhos dos 500? 76 votos a favor. Então, vocês veem, esse era o tipo de pauta que o Conselho dos 500 tinha, participações não só presenciais, mas também online, né? A tecnologia à época já não era ainda tão, né, enfim, não provia tantos recursos, mas nós já adotávamos esse tipo de tecnologia para nos ajudar. Existe um blog que está disponível na internet, Conselho dos 500, blog, deixa eu ver aqui. Conselho dos 500, blogspot.com, verbete da professora Marlene Roque também, histórico do Conselho dos 500, em que vocês podem ter mais informações. Beleza? Muito bem. Passamos agora para a minha argumentação. Dito isso, passamos agora para a minha argumentação. A minha argumentação é o seguinte, gente. A partir, inclusive, dessa hipótese aqui, né, trazida pelo professor Valdo, o maior índice de retrosenhas da CCCI é relacionado ao poder temporal. A ideia é que, ao longo das nossas vidas, das nossas Series X, das nossas experiências, nós passamos por diversos tipos de relações no que diz respeito às interações, né, de poder, né, as nossas interações ao longo do poder. Seja o seu ponto de vista em que ali mandava quem tinha mais força física, existia algum tipo, né, de submissão, de subjugação, tá certo? Há uma divisão estrita, né, onde começa um trabalho de um trabalho do outro, uma condição até um pouco, né, discriminatória. O poder era exercido, era reconhecido, né, sob o ponto de vista desse binômio autoridade-comando. Em outras fases, ou em outros contextos, em outros momentos, né, nós passamos, então, a nos relacionar com base em hierarquias muito verticalizadas ou hierarquias piramidais, né, com uma visão mais paternalista. Isso é bem fruto das questões de religião, do militarismo. Há regras formais estritas em que a conformidade se dá justamente sem questionamentos, né, com relação às regras do grupo. Então, as pessoas, elas se conformam, elas entram naquela estrutura e o reconhecimento, né, justamente das relações de poder ficam com base em hierarquias muito formalizadas, né, e no campo da obediência, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Ou então, né, nós convivemos com estruturas de poder em que o fator do poder está relacionado a dinheiro, está relacionado a bens materiais, ou a posição social, né, ou a posição formais que as pessoas encontram dentro dos grupos, das instituições, né, muito focado só em meta, em resultado, perdendo-se justamente a ideia das relações interconscienciais. Então, essa é justamente a hipótese que eu trago, e talvez esse seja a minha argumentação é essa. O que com base nos princípios do paradigma consciencial e na aplicação das técnicas que o paradigma consciencial propõe, como que nós podemos nos organizar e nos relacionar, né, político e institucionalmente dentro da CCCI para irmos reciclando esses traços nossos, né? Porque, a despeito de nós não termos vivenciado nessa vida muito relações desse tipo, seja nos trabalhos, seja nos grupos familiares, seja nos grupos, enfim, em que nós convivemos, é possível que nós tenhamos ainda alguns resquícios na nossa holomemória, na nossa paragenética, desse modo de funcionar. Tá? E aí, então, vem justamente essa minha proposição aqui, baseada no Lalu, que é autor desse livro, ó, Reinventando as Organizações. Ele está na bibliografia. Tá? Esse livro foi estudado pelo pai. Eu tive a oportunidade de apresentar esse livro no pai, que tratava de verpões do século XXI. E me chamou a atenção essa frase do Lalu ali. Ó. A cada novo estágio de consciência humana que surge, nasce também uma nova habilidade de colaborar, trazendo com isso um novo modelo organizacional. Ele não fala um novo estágio da consciência, ele fala um novo estágio de consciência. Tá? É um pouco diferente. Aqui ele já está falando justamente das pessoas ficarem mais lúcidas, ficarem mais aware, elas se perceberem, né? E perceberem a realidade no qual elas estão inseridas de uma maneira diferente. É um novo estado de lucidez, vamos assim dizer, né? Dentro da nossa linguagem, tá? Mas já é uma proposta. E o estudo que ele faz é bem interessante, quem tem interesse aí em se aprofundar nessa área, não, quem já conhece, né? E aí eu fiquei pensando justamente que essa proposta, ela dialoga muito bem com essa pensata, né? Em que diz que toda comunex evoluída é dirigida por tipo específico de colegiado harmônico ou modo de orquestra entrosada ou time interativo. Então, aqui parece que a cada estágio de evolução da consciência é possível nós nos reorganizarmos de uma maneira diferente, né? A exemplo das comunex evoluídas que são dirigidas, funcionam por uma questão de um colegiado. Tá? Então, parece que existe uma correspondência aí entre a proposta desse pesquisador e o nosso foco. Certo? E aí eu vou me permitir aqui ler um parágrafo que está no item Conscienciocracia, na página 3, que fala o seguinte: quando lúcido as proveitosas oportunidades autoexperienciais reciclogênicas advindas da convivência grupal e comunitária na CCCI, o voluntário intermissivista, no esforço de fixar as neurosinapses da conscienciocracia, reconhece a imprescindibilidade de engajamento e entrosamento em ambientes de co-liderança, de debates abertos, de horizontalização do poder decisório, com participação inclusiva e corresponsabilização das construções coletivas. É descoberta, então, a era da colegiadologia, em que nós abrimos mão de participar, né, de estruturas mais verticalizadas, mais piramidais, que, de certa forma, têm uma baixa complexidade sob o ponto de vista das relações interconscienciais, e nós assumimos, né, o grande desafio de tratar com a grande complexidade das relações interconscienciais quando nós estamos justamente em um nível mais horizontal, né, em que nós temos que trabalhar de uma maneira mais sistêmica, com um olhar mais sistêmico, certo? E é justamente nessa era da colegiadologia que nós vamos assumindo cada vez mais o papel da mini peça lúcida interassistencial dentro de um mega foco, que é o maximecanismo, né? Então, o foco não é mais a consciência sendo mini peça lúcida. O foco é justamente o maximecanismo. Então, nós, enquanto mini peça, nós não somos tão importantes assim. O que importa é justamente a nossa inserção no maximecanismo. Por isso, essa cosmovisão do maximecanismo. Tá? Agora, tem uma questão que também eu já observei, que está no item 22, está no item intraconsciencialidade da página 4, e eu também queria ler aqui com vocês. A primeira transformação a favor da implantação, manutenção e expansão da colegiadologia conscienciológica acontece na intraconsciencialidade dos voluntários da CCCI. Não existe modelo organizacional à prova de natureza humana. O papel aceita tudo. Ideias avançadas exigem práticas avançadas. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos prever, formalizar o melhor modelo de horizontalidade, de democracia, de intercooperação que a gente pode prever sob o ponto de vista teórico. Mas é importante nós experimentarmos. É importante nós colocarmos isso à prática. Não é o fato de estar no papel que isso magicamente acontece. Exige esforço, exige um despojamento de nós ousarmos, sermos ousados, sem medo de errar, tá? Sem medo do assédio, sem medo de fazer qualquer tipo que subverta as ideias de estabilidade que eventualmente a gente tenha. Tá? Nós temos que desdramatizar o erro, nós temos que privilegiar a experiência, caso contrário, nós não somos uma ciência. Nós não podemos nos apresentar como uma neociência se nós realmente não privilegiarmos o experimento, fazendo análises, reunindo as pessoas, falando o que errou aqui, o que deu certo aqui, o que é que a gente pode avançar no nosso próximo experimento. Então, essa neocognição com relação à fixação dessas verpões para políticas que a Conscienciologia traz, já com o objetivo de que futuramente, sei lá, daqui a quanto tempo, nós sejamos atores, protagonistas de um Estado Mundial Cosmoético, que talvez seja um ápice no movimento reurbexológico desse planeta, né? Sob o ponto de vista parapolítico, o Estado Mundial Cosmoético talvez seja o ápice desse movimento. Nós precisamos começar a fazer isso agora, já, enquanto nós estamos reunidos aqui, com toda essa estrutura que nós temos disponível, com todo esse cabedal de informações, com todos esses talentos que nós temos na nossa comunidade. E para isso é necessário albertismo, para nós reestruturarmos a nossa pensanidade, a despeito de experiências positivas que nós tivemos em cargos de liderança e que naquela época, naquele contexto, foram proveitosas. Tá? E estou falando disso de um passado não só remoto, mas de um passado presente também. E quando nós fazemos esse movimento, é lógico, é óbvio que é possível que haja o que eu chamo de um refluxo retropensênico. Né? As nossas tendências, os nossos costumes jurássicos fossilizadores, eles causam algum tipo de pressão, né? E nós temos uma resistência, uma apriorismose para fazer mudanças justamente no nosso temperamento, com traços autocráticos, bélicos, dominadores, escravagistas, né? Manipuladores, tergiversadores e por aí vai. Né? Então, assim, não sei como que vocês estão na autopesquisa de vocês, mas se nós fomos realmente líderes exitosos no passado, sim, exitosos, caso contrário, nós não teríamos acesso a um curso intermissivo, pelo menos o saldo da nossa ficha, o potencial de interassistência, né, a partir do trabalho que nós realizamos em outras vidas, nos permitiu acesso ao curso intermissivo, mas agora existem novas propostas, né, existem novas teorias, e a questão agora é nós realmente experimentarmos para fazermos novas sinapses. Tá? E com isso vai se formando o que eu chamo de uma autopensenização pró-colegiadologia. A consciência, ela muda o esquema, a estrutura pensênica dela, de maneira que ela possa, de uma forma corajosa e destemida, né, com um certo destemor, trabalhar de uma maneira mais horizontal, sem que a identidade consciencial dela, né, que a autoestima dela, o alto valor dela esteja associada a cargos, a posições, a funções, quaisquer elas que sejam. E o burilamento dessa autopensinização pró-colegiadologia se faz através de uma pesquisa em grupo, abertos a heterocríticas, e essas heterocríticas é necessário que elas sejam feitas, claro, né, de uma maneira educada, cordial, mas com muita sinceridade, com feedbacks parrésicos, né, ou seja, com aquela fala corajosa e verdadeira, autêntica, sem o verniz da sociosidade, sem o verniz da pseudo-cordialidade, sem o verniz do data-venda. Tá? Então, aqui com justamente uma verbação do binômio admiração-discordância. A partir do momento que nós discordamos de alguém, é muito importante que nós vamos desenvolvendo a admiração pelos nossos discordantes e vamos discordando daqueles que nós admiramos. Tá? E quando nós fixamos essas neossinapses, nós justamente expandimos a nossa mente. Quem passa por uma experiência dessa, eu vou falar por mim, tá? A minha pensanidade mudou, eu mudei. Eu não consigo mais funcionar em determinadas dinâmicas grupais. Eu tenho dificuldade de funcionar em determinadas dinâmicas grupais. Tá? Eu tenho inabilidades, inclusive, para lidar com determinadas dinâmicas grupais a partir do momento das experiências passadas, né, nessas experiências colegiadas. E o mais significativo, claro, foi o próprio colegiado da Conscienciologia. Não é pelo seu colegiado da Conscienciologia, mas porque ali eu já estava no nível de amadurecimento pessoal, né? E a própria complexidade da comunidade também favoreceu determinado nível de experimentos, de conhecimento, de para-percepções, né? De para-vivências que fez mudar. Eu não sou mais a mesma pessoa. Tá? Então, eu acho que isso é o que justamente vai, essa mudança nossa é o que vai convalidar a nossa condição intermissiva. Né? Nós não vamos voltar à condição evolutiva inferior na qual nós chegamos no curso intermissivo. Né? A evolução, nós vamos fixando as nossas identidades conscienciocráticas, nós vamos conseguindo interagir mais com a CCCE. Então, nós somos elementos da CCCI em que nós vamos tendo mais acesso à CCCE a partir da engajamento maior na Max Proexologia, nos tornando conscientes colegiados. Nós começamos a atuar como voluntários plurais. O nosso enfoque não é só o nosso quadrado, a nossa instituição, o nosso grupo, enfim. Tá? Nós passamos a atuar não de modo multívolo, mas nós passamos a atuar de modo mais policármico, né? Com possibilidades amplas. Nós enxergamos, no caso aqui, a CCCI e não só a minha instituição. Né? Nós temos uma visão mais ampla, mais integrada do nosso grupo, vamos consolidando a nossa condição de Homo sapiens colegiatus, e isso vai fazendo uma reeducação, a partir da nossa reeducação individual, nós vamos ajudando na reeducação grupal, tirando o peso da pressão patopensênica de bolsões mais conservantistas, né, que representam estruturas mais arcaicas com relação ao poder. Essas nossas reciclagens vão aliviando essa pressão a partir desses bolsões e vamos gradativamente fazendo esse sinergismo da democracia pessoal, grupal e coletiva. A partir disso, gente, a hipótese que eu trago é que a cultura da colegiadologia, a partir da minha experiência, da minha observação, do que eu tenho estudado até agora, é um campo muito fértil para realmente nós praticarmos a democracia pura na CCCI, com vistas a uma governança conscienciocêntrica, com vistas a mudanças na nossa intraconsciencialidade, para que a gente possa justamente, lá na frente, participarmos, atuarmos, né, como para cidadãos, para cidadãs de um Estado mundial cosmoético, lá na frente. Mas o começo, eu penso que agora não podemos perder essa oportunidade. E isso vai se instalando, o que eu chamo de uma cultura da colegiadologia, que vem a ser justamente um padrão de comportamento, conjunto de costumes, princípios e valores cosmoéticos, alinhados aos conhecimentos teáticos, de caráter individual e coletivo, centrados na liderança colegiada interassistencial, multidimensional e evolutiva. No ano de 2010, foi feita uma consultoria com consultores externos, a própria CCCI, através da Unisim, recepcionou consultores externos que voluntariamente vieram nos ajudar a dar um rumo, ou pelo menos algumas orientações com relação às governanças da CCCI. Foi no ano de 2009, 2010, eu participei dos grupos lá e tudo na época. E foi interessante porque esse grupo fez uma entrevista com o professor Valdo Vieira e a pergunta que eles fizeram ao professor Valdo à época foi: o que vai acontecer com essa comunidade quando você não estiver mais aqui? E esse é um resumo, esse é um slide que os consultores apresentaram à época, né? Quando eles finalizaram o trabalho deles, consultoria para nós. Então, esse é um resumo da entrevista ao professor Valdo, não sei se vocês têm conhecimento desse material, mas vocês veem ali nas respostas do professor Valdo a essa entrevista, como justamente há uma consistência, né? Uma ênfase na questão de nós trabalharmos mais com democracia, com diluição das lideranças e que a gente melhore o nosso processo de gestão, né? Sem justamente o monopólio do poder. Já vou terminar, né, Mara? Bom? E aí tem uns itens aqui da cultura colegiada que eu vou passar mais rapidamente, que esse é o ponto talvez central da minha proposta aqui. Quais são as atitudes, né, que nós podemos realizar, quais são os comportamentos que nós podemos ter, que nós já podemos reforçar para que essa cultura da colegiadologia ela comece a se implantar e ela se consolide, né? Ela avance também. Né? Primeiro, que os nossos CGCs eles sejam realmente teáticos, que nós passemos a atualizar os nossos CGCs, sejam CGCs, códigos pessoais, grupais de cosmoética, dinâmicos, porque é isso que vai fazer a profilaxia dos pactos de mediocridade que tacitamente nós, enquanto grupo, podemos constituir. Tá? Amizades, atividades sociais, encontros sociais, conversas, descontração entre o nosso grupo e entre grupos. Tá? Esses laços de amizades eles são forjados de maneira muito, devem ser forjados de maneira muito natural entre nós. Um dos grandes legados que eu tive participando do colegiado da Conscienciologia foi justamente esses laços de amizade fortalecidos. Pessoas com as quais eu já tinha uma afinidade anterior, mas não tinha tido a oportunidade de trabalhar. Hoje nós somos grandes amigos, não nos vemos muito, né, Alexandre? Alexandre foi meu colega ali também da primeira gestão, mas os laços de amizade permanecem, tá? E esse, eu acho que é o grande fruto dessa vivência em colegiado, né? As recomposições, elas vão acontecendo ali, tá? Nos cafés, nos lanches, nos almoços, nas atividades sociais que fizemos. Isso vai justamente apagando, né, a propagação do fogo amigo, certo? Nós vamos utilizar a divergência, o debate, as mentes divergentes, para que a gente possa aproveitar o conflito como um ponto de criatividade. A partir do conflito, né, nós vamos justamente ter aproveitamento de ideias diferentes e, com isso, a gente suprime a homogeneidade ideativa, né, e o receio de desagradar. Nós compartilhamos mais o poder, né, justamente com os discordantes, os divergentes, de modo que a gente acabe com a homogeneidade das ideias. Colegiados eliminam guetos. Né? Nós fazemos justamente, a partir desse compartilhamento de poder, uma confluência de atribuições e a gente passa, então, a fazer com que as fronteiras institucionais dos grupos elas sejam mais permeáveis. Tá? Nós trazemos um ambiente democrático em que as pessoas possam ser diferentes, expressar a sua singularidade consciencial de modo a evitar a ditadura do grupo sobre o indivíduo. Nós abrimos e criamos ambientes em que haja totalmente, sejam desrepressores, desreprimidos, para que as pessoas possam questionar, inclusive o que elas consideram que está errado, de maneira justamente a abolir a prática da cegueira intencional. Tá? Esse é um termo técnico, cegueira intencional. O silêncio garante imutabilidade. Se nós não falarmos, nada muda. E nós adotamos justamente, de forma desassombrada, essa divergência desassediadora. Muitas vezes é através da discordância e da divergência que o desassédio é feito. Pela própria pessoa que discorda e no grupo. Tá? Isso é muito importante. Nós não considerarmos a divergência como um assédio, nós encararmos a divergência também como um ponto de desassédio. Né? Se está todo mundo pensando igual, tem alguma coisa. Né? Quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Essa frase, gente, só um detalhe. Eu tirei desse papelzinho aqui, ó, que eu fui tomar um café com uma amiga minha essa semana e essa frase estava na mesa do café, da cafeteria. Estava ali, no porta-guardanapo. Quando eu olhei, eu falei, ó, isso aqui tem a ver com o que eu estou pesquisando. Vou trazer. Tá? Heterogeneidade geracional e também de gênero. Nós temos que ter intermissivistas mais veteranos, intermissivistas mais jovens, né, mais calouros. Nós precisamos mesclar androssomas e ginossomas. Né? Antes da Malu chegar no colegiado, eu era a única mulher. E foi uma experiência desafiadora, né? Então, acho que esse contrabalanço da ginoenergia com a androenergia ela é interessante. A consciência não tem gênero, mas nós estamos num corpo humano e o corpo humano traz, sim, algumas características diferenciais, mas é muito importante que a gente tenha pessoas com idades diferentes, com gerações intermissivas diferentes. Que a gente possa, justamente, chamar a atenção para a gestão participativa. Isso traz um senso de coletividade, de corresponsabilização. Quando as pessoas elas são engajadas nas decisões, elas são mais responsáveis pelas decisões que são tomadas. Tá? A colegiadologia é desfeudalização consciencial. Nós saímos dos grupelhos de poder. Temos que trabalhar com a informação de uma maneira mais aberta, mais clara, numa glasnost, né? Eliminando as agendas ocultas, a manipulação das informações. Né? Hoje em dia, informação é poder. Tem um livro do professor Norberto Bobbio, muito interessante, que ele fala segredo e democracia. Né? Então, uma forma de nós fazermos um nível de manipulação dos grupos é justamente a partir de informações que somente um grupinho selecionado tem. É lógico que tem determinadas informações que têm níveis, mas a gente tem que ter a sensibilidade e até mesmo questionar se os nossos limites podem ser alargados. Tá? Muito importante nós reconhecermos o talento alheio e sermos gratos a essas pessoas, ter um reconhecimento gratulatório, né? E adotar a visão dos especialistas de acordo com a necessidade. Tá? Tratar, né, de uma maneira horizontal, com uma imparcialidade. Então, não existe um grupo de estrelas que a experiência desse grupo vale mais, que a ideia desse grupo vale mais, tá certo? E aí é importante também que nós tenhamos esse ambiente libertador, para que as pessoas possam participar sem repressão, sem censura, e que não haja intimidação, né, justamente para que a pessoa, eu vou falar algo errado, eu vou expor opiniões contrárias, então é melhor não falar. Eu ainda tenho vivenciado muito isso. Às vezes, acaba um determinado contexto, a pessoa vem para mim e fala, eu pergunto, mas por que você não falou? Ah, não queria desagradar. Não, ia causar muito conflito. Ah, ia criar marola. Gente, mas... E aí? Poderia aquela ideia ser importante? E tudo mais, tá certo? A participação e o engajamento, né, sob o ponto de vista de estruturas descentralizadas e horizontais, e sempre mantermos as pontes paradigmáticas, reforçarmos essas pontes paradigmáticas, né, com fora da comunidade, né, interagindo com outras comunidades, para que a gente evite a efetivação do mito do excepcionalismo. Então, para que as pessoas... elas sejam honestas com relação a si e os outros, é necessário que elas encontrem um nível de segurança, que elas se sintam seguras no grupo que elas estão. E essas práticas, eu acho que, penso que de alguma forma, elas ajudam bastante. Já finalizando, eu trago aqui algumas propostas de outras especialidades que podem ser vistas, né, como uma interdisciplinaridade com relação à conscienciologia, à colegiadologia. Eu penso que a colegiadologia passa a ser uma especialidade transversal. E já na minha conclusão agora, o que, que eu falo aqui? Né? A colegiadologia ela é baseada na filosofia do consensocentrismo, né? Que não tem a ver com instituição consensocêntrica, quer dizer, tem, mas não é. A base do consensocentrismo é justamente os objetivos na consciência e na sua evolução. Tá? A ideia é que justamente todas as experiências que todos nós estamos tendo são válidas e elas, em algum momento, precisam... Nós precisamos reunir essas experiências, conversar sobre elas, analisar de uma maneira conjunta erros, acertos e fracassos para que a gente possa ir adentrando e avançando nessa nossa prática mais consciocrática, né? E que a gente passe justamente a ver se é o nosso caso... que a hipótese que eu trago é que é a cláusula pétrea dos intermissivistas, justamente nos códigos pessoais de cosmoética, né? Nós reforçarmos a nossa experiência de poder com o outro, ao invés de exercer o poder sobre o outro, ou estarmos sob o poder do outro. Né? Isso traz para nós uma responsabilidade, um para-dever para-político, que vai muito ao encontro do que o professor Jaime Pereira, meu grande mentor, amigo, e que eu trago uma... Aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento público aqui a tudo que eu aprendi com ele. Ele traz lá no livro o Estado Mundial Cosmoético e Horizontal, ainda em formação, quebra o paradigma do poder selvagem, estruturas colegiados, estrutura colegiados gestores e tem por objetivo o debate coletivo ao invés da prepotência individual. É a cidadania madura aos poucos substituindo o príncipe infantil, prepotente e dominador. E aí eu finalizo com essa ideia, né? A exemplo do efeito interassistencial da boa ideia, o poder cosmoético chega ao auge quando é distribuído. Ok? Então agora vamos às perguntas. Temos tempo ainda, temos?
Sim.
45 minutos ainda para perguntas e interações.
Bom, Cristina. De vocês. Agradecemos aí a sua apresentação, é bastante conteúdo, muita vivência e compartilhar essa pesquisa é fundamental. Nós vamos intercalar as perguntas do chat com as presenciais e, para iniciar, a gente traz aqui uma colocação já instigante e quer saber, o Eduardo Doria pergunta, quais são as dificuldades ou obstáculos para a reativação do Conselho dos 500 na Cognópolis. E já trago a segunda pergunta, que é no mesmo tema que ele trouxe. Qual seria o papel do Conselho dos 500 atuando em conjunto ou não, como funcionaria com o colegiado da Conscienciologia?
Então, vou começar pela segunda pergunta. A proposta do Conselho dos 500 é que ele seja um fórum deliberativo para atuar no bairro Cognópolis, né? Então, é uma instância deliberativa diferente do colegiado da Conscienciologia, que tem como escopo a CCCI, tá? Então, são competências diferentes e totalmente complementares, né? São escopos diferentes, tá, Eduardo? Agora, com relação à sua primeira pergunta, eu vou dar minha opinião pessoal, mas De maneira nenhuma, eu acho que isso deve ser tomado como uma, enfim, uma orientação definitiva. Eu vejo que são alguns fatores. Primeiro, que haja um aprofundamento, né, do que representa a estrutura do Conselho dos 500 sob o nosso ponto de vista de reciclagem individual e grupal dentro da esfera da convivialidade mais democrática, mais sadia, mais consenciocrática, sob o ponto de vista parapolítico. Então, o grupo precisa, de alguma maneira, observar isso, avaliar isso, até certo ponto debater isso de uma maneira mais ampla, mais participativa, para que esses aspectos sejam trazidos à tona. Então, acho que esse é um movimento que, em algum momento, pode ser feito pelas estruturas competentes para se fazer isso, né? E aí eu penso que é nós retomarmos sem o medo de errarmos ou com a ideia de que nós vamos ser perfeitos, de que nós, sem alegar porque no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Se nós tivermos já os resultados da primeira fase do experimento que foi feito nos 4 anos, nós sobrepairarmos isso e analisarmos com uma postura de pesquisador, de cientista, né, sem... digamos assim, encontrarmos culpados, responsáveis, mas vamos fazer isso de uma forma técnica, né? Eu penso que esse receio de que algo aconteça, que eu particularmente não consigo compreender muito o que seria, porque às vezes tem esse receio, né? Ele se dissipa, né? Então nós vamos encarar com uma nova fase do experimento, tá? Hoje a comunidade está muito mais madura, nós temos muito mais elementos para justamente retomar esse trabalho e fazer novos experimentos dentro das estruturas que ocorrem. Eu vejo que também, Eduardo, aquela condição, né, uma pensenidade colegiada, né, que não, quando eu falo de uma pensenidade colegiada, eu não falo do colegiado da Conscienciologia, eu não falo do colegiado gestor, eu estou falando de nós nos também fazermos a reciclagem, né, vermos em que ponto nós podemos reciclar, para que essa atuação, de uma maneira mais coletiva, principalmente sob o ponto de vista das decisões, sejam implementadas. Demanda mais esforço? Demanda. Demanda mais responsabilidade? Demanda. Nós ficamos mais expostos? Ficamos. Mas eu vejo que esse é um caminho interessante. Eu, pelo menos, me motivo bastante a trilhar, né? E veja que pelos frutos, pelos bons resultados, na minha experiência que eu tive, sobre o ponto de vista da minha intraconsciencialidade, e principalmente sobre o ponto de vista do entendimento das propostas da Conscienciologia, e também para as oportunidades de interações com holopensenes de grupos de consex mais avançados, eu acho que essa parte paraperceptiva, essa parte parafenomênica, essa condição do parapsiquismo é importante ser destacada. Não estamos falando aqui de uma estrutura intrafísica, de relações intrafísicas simples. Nós estamos falando de uma interação CCC e CCCE. Então, pela minha experiência, foi muito positivo para mim. Esse é o motivo pelo qual eu estou compartilhando para vocês. Então, acho que talvez, respondendo, complementando, Eduardo, a pessoa entender por que, né, existe essa proposta de uma mentalidade de colegiado, pró-colegiadologia, e fazer o seu esforço pessoal aí, né, nesse sentido.
Oi, Cris.
Ei.
Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Está ok? Não? Não está ouvindo? Está ouvindo. Então, alguns precisam melhorar a audição aí. Tá bom? Ok. Cris, parabéns. Eu vejo assim a consistência de todo o trabalho que você vem fazendo todos esses anos, nessas décadas, a respeito do tema. E a gente tem aquela ideia de que, isso até foi uma ideia do João Aurélio já há muito tempo, de que os especialistas deveriam ser consultados nas questões próprias. E a gente não vê essa condição acontecer com muita frequência, da questão do especialista, a gente fazer o reconhecimento da especialidade da pessoa, reconhecimento notório, e inquestionável, e aquilo servir como bagagem de consulta. Então, a gente ainda nota muita dificuldade, muita reatividade em relação à consulta ao especialista. É como se o especialista desqualificasse as outras pessoas. É uma visão completamente distorcida da especialidade de cada um, que cada um já trouxe de outras vidas e desenvolveu com a Conscienciologia. Então, a gente faz o experimento do colegiado, Por exemplo, eu entrei em 2016 como suplente, assumi como titular a partir de 2018. Foram 3 anos. Vocês ficaram 5. Eu fiquei 3 anos. Mas foram 3 anos intensos, vamos dizer assim, realmente trepidantes, né? A gente pode dizer a palavra que seria mais interessante aqui.
É que nem aquele negócio do bug. Estou vendo o pessoal de Recife ali, ó. É o bug, com emoção e sem emoção. Teve emoção.
Trepidante.
Teve emoção, né? Teve emoção.
E a gente vê assim, a gente pergunta... Quem passou pela experiência do colegiado vai mudando o seu modo de agir, de atuar, a gente nota que é completamente diferente. Por exemplo, a gente procura transplantar essas ideias para dentro dos grupos onde a gente está hoje. Eu dou exemplo, a Aula Memória trabalha em colegiado desde 2018, implantamos a estrutura colegiado. Então a gente pergunta assim, a sua IC, como que ela funciona? Ela é uma estrutura colegiada? A maioria responde, claro, a gente tem um colegiado gestor, tem o responsável da comunicação, tem o outro, tem o outro, tem... e tem coordenador geral, tem secretário, tem presidente, tem diretor, tem. Então não é estrutura colegiada. Lamentavelmente não é. Então a gente precisa assumir isso, porque senão a gente vai ficar trabalhando com falsas premissas. Colegiado não tem coordenação geral. A coordenação é o colegiado. Ou seja, aquelas pessoas, 3, 5, 4, 6, seja quem for, do número de voluntários, aquelas pessoas assumem para si um trabalho horizontal onde todos têm poderes iguais, iguais. E quando há especialidade, normalmente há uma especialidade, aquilo que séculos a pessoa desenvolveu, traz, a gente quer saber tudo que aquela pessoa sabe daquela área para poder enriquecer o grupo. Então, esse é o primeiro caso. Agora, eu queria que também você comentasse, Cris, é que você trouxe assim, en passant, mas eu acho muito importante, é como se combater a frustração ao constatar esse esquema ainda arcaico, obsoleto, cediço, ultrapassado, presidente. Tem uma figura mais de almanaque, como se diz, do que presidente? É uma figura de almanaque, é uma coisa de gibi. Então, a gente ainda ter esse padrão, desde os outros todos, eu sei que as tentativas, elas vêm com o tempo e tudo mais. Mas se já há um experimento que ocorreu, já está em segunda geração, daqui a pouco é uma década, não é? É para a gente recorrer a isso, procurar saber muito mais, e hoje você trouxe uma boa parte aí, muito consistente, e a gente perceber que isso entrou realmente na cultura pessoal íntima. Porque você pergunta e a pessoa responde com toda convicção. Claro, a gente tem uma estrutura colegiada. Não, essa não é a estrutura colegiada. Primeiro que a estrutura colegiada, ela foi eleita pelos pares. Houve um reconhecimento prévio de que aquelas pessoas podem representar o trabalho, que elas têm perfil para fazer aquilo. E definiu-se qual é o perfil. Então, define-se o perfil ideal. Depois se olha em volta e se indica, olha, essas pessoas aqui têm. Você aceita? Você aceita? E toda a comunidade vota de maneira horizontal. E isso a gente pode replicar em cada IC fazendo esse tipo de experimento. E a gente ainda não está vendo essa questão. Então, ao conviver com esse processo que a gente olha, ele é retrô, ele é obsoleto, ele é cediço, porque a gente já vivenciou uma coisa diferente. É como você faz uma viagem ao exterior e você visita um país onde está implementada uma lei social avançadérrima. Quando você volta de lá, você quer falar aquilo e quer ver se o pessoal entende. Olha, gente, serviço social lá é um show, nós podemos replicar aqui. E aí dá aquele branco no salão, total, e as pessoas ficam assim meio passadas, e elas insistem em repetir as mesmas estruturas. Então eu te pergunto, como fazer o combate à frustração de quem veio desse outro país colegiado, chegou aqui e continua assistindo à reatividade constante, vamos dizer assim, empedernida, de mentes brilhantes com as quais nós convivemos. Consciências superdotadas, brilhantes em todo sentido.
Então, Malu, entendo o que você diz, né? Assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que com muita benignidade. A gente combate essa frustração com muita benignidade e compreendendo que nós estamos num processo de mudança, sabe? Eu já tive posições mais empedernidas até certo ponto com relação a esse ponto que você está trazendo. Mas hoje... eu flexibilizei um pouco a minha abordagem, sabe? Eu penso que nós estamos em um processo de mudança, né? Tudo é muito novo para nós. pelo menos para mim, né? Ou para a maioria de nós, não sei. A nível de propostas. E além da nossa tendência que vem dessa vida, dos condicionamentos do nosso cérebro, da mesologia em que nós estivemos. Veja, nós vivemos num país tremendamente patriarcal, hierarquizado. A nossa cultura, o nosso caldo cultural não nos ajudou muito nisso. Nós temos uma prevalência de uma ética cristã católica nesse país e nós não somos imunes a esse tipo de, digamos assim, de influência, mesmo que a gente não perceba isso. Então, eu vejo que com benignidade, com paciência, e de pouquinho em pouquinho nós vamos ajudando na questão dessa mentalidade colegiada, da pensenidade colegiada. Porque às vezes, num determinado grupo, num determinado momento, não é possível chegarmos a isso que eu concordo com você, que é o ideal, entendeu? Às vezes é um experimento, é uma fase. Aquele grupo ele precisa passar por um tipo de experiência, entendeu? E aí cabe àquelas pessoas que estão, de certa forma, que tiveram experiências diferentes, né? Falar, olha, a minha experiência foi diferente. Eu estou vendo aqui que talvez dessa maneira possa ajudar melhor. Mas, de certa maneira, respeitar, sim, o tempo do grupo, sabe? Eu estou falando isso a partir de uma situação muito atual minha. E eu vivenciei alguns conflitos nesse sentido. E eu estou tentando me pacificar, eu estou num esforço muito grande para me pacificar com relação a isso, e essa condição da compreensão, da benignidade, do timing do grupo, eu penso que faz parte, nos ajuda muito com essa frustração. E aí cabe a cada um decidir qual que é o limite, né? Assim, a gente não pode chegar no nível da conivência, né? Nós temos também a liberdade para poder, enfim, atuar mais, e temos que aceitar também qual que é o espaço que o grupo nos dá para que a gente possa, ao menos, intercambiar as nossas experiências. Então, veja, às vezes até pode ter dois coordenadores, três coordenadores, né? Desde que esses coordenadores, eles atuem de uma maneira horizontal. Não é o fato de ter um coordenador, reformulando isso, que inviabiliza uma experiência colegiada, tá? Essa estrutura, ela pode funcionar de uma maneira mais horizontal a partir da orientação desse líder, né? E também do conjunto de pessoas que estão ali naquele local. E aí, aos poucos, as experiências elas vão sendo feitas, né? No caso colegiado da Conscienciologia, estava expresso, a própria comunidade decidiu como ia ser feito, nós fizemos experimentos, fizemos ajustes, né? A segunda gestão, professor Rui, Rosa, Alexandre, mais alguém aqui? Não, né? Professor Elmar, suplente, professora Marlene, suplente, né? Estão fazendo as experiências e provavelmente vão ter experiências muito diferentes, né, da nossa, que vão somar. Então, eu acho que essa cultura da horizontalidade, esse trato, né, que nós temos, justamente isso, nós tomarmos cuidado, porque às vezes, sabe o que acontece, Marlo? Tem um colegiado, não tem coordenador do colegiado. E a IC, ou o grupo, não tem um coordenador, ou não tem um grupo formal que coordena a IC. Mas o colegiado, ele é fechado. Entendeu? Ele, ali, se não tomar cuidado, se estabelece um pacto de mediocridade que os trafares das pessoas são acomodados. Entende? Então, fala assim, nós atuamos em colegiado, nós temos um colegiado, mas fica tudo muito restrito. Isso não é colegiado. O papel está dizendo que é colegiado, né? Mas a cultura, por isso que eu quis trazer essa questão da cultura. São valores, são comportamentos, são práticas, né? E as mudanças vão acontecendo à medida que nós vamos nos posicionando, né? Eu tenho muita satisfação em compartilhar minha experiência, repito, não é a única, não é a mais exitosa, não é... É uma das, talvez, uma possível referência. Quantas pessoas aqui já vivenciaram isso, estão vivenciando isso? Então, soma-se às referências de outras experiências, tá? E é por isso que a gente precisa debater mais sobre isso, para saber como é que é lá na sua instituição, e você ali, né? Como que vocês estão vivendo? Para que a gente possa justamente aprender uns com os outros, criando
agora
essa cultura.
Cris, né? Você percebe, por exemplo, o professor Valdo não quis saber se a gente estava no
pro maduro, imaturo, precisava de muito esperar a maturidade de cada grupo. Ele não esperou nada disso. Ele simplesmente lançou uma questão e a gente foi atrás e no tapa entraram ali 9 pessoas para um experimento no escuro, tipo túnel. Né, aquele túnel fantasma, trem fantasma, que você entra no trem fantasma, não sabe o que vai acontecer, aparece a bruxa, aparece aquele... Então, você não sabia. Ele colocou 9 pessoas, claro que a comunidade é que escolheu, mas ele lançou um desafio, e o desafio foi feito no tapa, em cima do lance, chapa quente.
Mas você sabe, Mala, eu coloco isso no meu PB. Isso, o fato da gente ter aceitado esse desafio e ter chegado onde nós estamos, isso para mim é uma prova de maturidade grupal. Nós fomos muito exitosos nesse desafio, entendeu? Nesse aspecto, nós fomos muito exitosos, né? Houve, claro, né, gente, qualquer coisa nova, qualquer experimento, algo que nos tire do nosso conforto do conhecido, mexe nas nossas estruturas, mexe nas nossas emoções, supita uma série de questões, né, que a gente não estava consciente, lúcido, mas nós fomos muito exitosos nesse experimento. E o fato de ter tido uma segunda gestão do colegiado, da Conscienciologia, que eu acho que é o tema que você está trazendo, né, mostra mais maturidade ainda. Olha o número de participações que houve, uma participação democrática, o número de votantes, entendeu? Então, gente, nós estamos muito de parabéns nesse sentido. A questão é aproveitar o resultado dessas experiências e seguir, e fazer coisa diferente, né? Nós estamos muito bem. Eu dou nota 10 para a gente, 12. Claro, sempre com margem para melhorar, né? Mas o nosso salto até agora, eu vejo que tem sido positivo. Não, Marlene? Quem Olha sabe, só. Com o Conselho dos 500, uma outra, né, uma outra experiência.
Olha
aí,
só, então, nessa esteira de boas realizações, os questionamentos aqui estão bem interessantes. O André Kitts pergunta, onde exatamente, na sua opinião, entra a colegiadologia no processo da democracia pura, pensando em sua possível implementação em escala a nível nacional, como proposto pelo professor J. Vasconcelos?
Então, André, eu vejo o seguinte, a democracia pura que nós falamos aqui, nós aproveitamos e nos beneficiamos muito da ideia do professor J. Vasconcelos, né, que é baseado em casos, em cases, Suíça, por exemplo, cantões da Suíça, outras experiências, então isso mostra que é factível. Então, nós nos beneficiamos muito dessa ideia da democracia pura e colocamos o componente do paradigma consciencial. O que sai aqui dessa comunidade precisa ter o componente do paradigma consciencial. Precisa incluir, precisa ser impregnado de parapsiquismo, precisa ser impregnado de ideias avançadas, precisa ser impregnado de reciclagens. Então eu vejo, sabe, André, como eu coloquei aqui no paper, que a vivência da colegiadologia conscienciológica com o paradigma consciencial, não vou repetir, é um campo fértil para nós implantarmos a democracia pura na CCC. E a partir dos nossos experimentos, a partir dos nossos resultados, nós podemos ser exemplaristas, né? E eventualmente falarmos, olha, né, quando tivermos um encontro, né, Gustavo, que também faz parte do colegiado, né, quando tiver um encontro lá da ONU, não sei, das comunidades intencionais, a gente fala, olha, nós temos uma experiência, nós trabalhamos com paradigma que considera a consciência multidimensional, multiexistencial, né, nós trabalhamos com energia, nós fizemos uma cidade do conhecimento, um bairro do conhecimento, nós aplicamos isso, o resultado das nossas experiências foram essas. Então, eu acho que primeiro nós precisamos incrementar os nossos experimentos aqui, pensar sobre eles, né? Vivenciá-los inicialmente dentro da nossa comunidade com vistas ao paradigma consciencial. Não é o trabalho dessa comunidade falar de democracia pura só sob o ponto de vista do paradigma intrafísico. Não é esse o nosso papel aqui. Nosso papel é trazermos a realidade da Conscienciologia aplicada à política, à parapolítica. Para lá na frente, segundo a hipótese, a gente conseguir constituir-se para cidadão de um Estado mundial. Então, só respondendo mais objetivamente, eu particularmente não tenho expectativas dessa coisa em escala, assim, Tá? Eu acho que vamos fazer isso na Cognópolis Foz, vamos fazer isso nas pré-Cognópolis, nas neo-Cognópolis. Vamos trocar experiências. Vamos também ver o que é feito fora, vamos estudar mais o livro do professor J. Vasconcelos, vamos nos beneficiar desses experimentos, mas não podemos prescindir do paradigma consciencial. O Rui tem uma pergunta lá, tá? Tudo bem?
Oi, Cris.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
E parabéns aí pelo trabalho, pela sua excelente descrição da sua experiência, o que ajuda e colabora muito para o entendimento, né, do que é um colegiado, né? E eu estava aqui avaliando a ideia de uma possibilidade de uma classificação de estruturas colegiadas. Eu senti um pouco falta disto. Né, através na forma de um crescendo, né, por exemplo, a gente poderia elencar algumas variáveis que interferem nessa estrutura colegiada, nesse crescendo, por exemplo, a horizontalidade, o nível de democracia, democracia direta. Né. Além disto, talvez uma classificação que também inclua a ideia de que existe num colegiado gestor, que pode ter toda essa condição de horizontalidade e democracia, lembrar que ela pode ter uma responsabilidade civil, o que distingue um pouco de um colegiado, aonde, da Conscienciologia, por exemplo, que se assemelha mais a um conselho, né? Embora não seja um conselho só. Né? E talvez essa classificação ajude a gente a discernir e entender para onde as coisas caminham, podem caminhar.
Não. Obrigada, Rui. Concordo. Acho que vamos acrescentar aqui, né, dar um acréscimo aqui na pesquisa. E aí, novamente, eu acho que os experimentos que são feitos, porque aqui eu trago a minha experiência, né, aqui, né. Então, eu nunca participei de um colegiado que pudesse ter essa responsabilidade civil, vamos assim dizer, né, pelo menos formalmente, juridicamente instituído. Mas eu acho muito válida essa sua observação, e só reiterando aquilo que eu falei com a Marlo ali, eu penso que contextos diferentes vão permitir experiências diferentes. Né? Desde que nós tenhamos essa motivação no sentido de reciclar determinadas práticas que nos são mais conhecidas e nos são mais confortáveis. Né? Então, eu acho que a partir dessa diversidade de experiências, e é importante que cada pessoa individualmente transite, né, em experiências diversas, e a partir da conversa que nós podemos ter, né, da avaliação conjunta que nós podemos ter das nossas experiências, a gente chegue realmente a ver essas nuances. Né? Olha, nesse caso aqui, se for um colegiado que assume a responsabilidade jurídica, né, civil, de um determinado grupo, não é importante, às vezes, até que tenha uma pessoa ou duas ali para constar nas exigências formais do direito, da Receita Federal, etc. Porém, essa pessoa, ela vai atuar com essa mentalidade colegiada. Né? A dinâmica grupal vai seguir a questão da horizontalidade. Né? Aquilo que eu falei, o papel aceita tudo. Tanto para que a gente não faça fake baseado no papel, mas não podemos botar no papel aquilo que o direito intrafísico exige, e a nossa prática para direitológica pode ser além do que o papel está colocando, né? Além do que é exigido sob o ponto de vista legal. Aliás, até aproveitando a questão da mala, as pessoas perguntam, mas você não estuda para a direitologia? Mas isso aqui, gente, é para a direitologia aplicada, tá? O estudo do paradireito, a aplicação, a teática do paradireito passa pelas suas estruturas parapolíticas, paradiplomáticas e tudo mais, na questão de convivência. Mas valeu aí, Rui, acho que é importante.
Cris, você comentou sobre a motivação para reciclar determinadas práticas que nos são confortáveis. E nós temos uma pergunta aqui da Marilux, que eu acho que pode ampliar essa abordagem, que é justamente para comentar sobre o parágrafo na página 4, onde você menciona o autoabertismo e o temperamento. Eu penso que é bem pertinente essa abordagem.
Então, eu observo que nesse movimento de reciclagem, de renovação, é provável, é comum e até compreensível que as nossas tendências, elas supitem, né? Aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, os nossos costumes fossilizadores mais jurássicos, eles, até um certo ponto, eles podem se impor, né? E o problema, o que eu vejo assim, o grande, às vezes, ponto cego, é quando a gente não reconhece isso. E a gente justifica a nossa pseudo-neoprática com a oratória, com o palavrório, com a teoria, entendeu? E a nossa prática, ela fica inconsistente com aquilo que nós estamos falando, ou que nós estamos, enfim, divulgando, ou que está no papel. Então, eu vejo que essa condição da reciclagem, Marilux, é importante. Então, aqui nesse parágrafo temperamento, eu dou exemplos de alguns traços temperamentais que podem ser reciclados a partir desse movimento intraconsciencial, né, de mudarmos a nossa pensinidade para uma atuação mais coletiva, horizontal, de compartilhamento de poder. Né? E para isso a pessoa tem que reconhecer, mas vem cá, eu tenho traço, mas isso se dá no dia a dia, gente. Se a pessoa não tem isso reconhecidamente, não fez lá o conscienciograma, né, que é importante que se faça, mas isso vem. E o feedback, as heterocríticas, né, o ouvir o outro, observar os reflexos da sua atuação no grupo, né? Isso são informações, são meios de inputs com relação a essas questões muito importantes. Né?
Oi, Cris, bom dia. Obrigado aí pela pesquisa. Está bem, bem completo, né? Nesse ano, 2024, a Sinvex ela vai fazer 20 anos e a gente está fazendo um movimento de reestruturação organizacional mesmo, tentando dar mais horizontalidade, democracia, reestabelecer alguns aspectos até do primeiro estatuto que se ajudou lá a fazer. Então a gente viu que ao longo dos anos passou por várias fases, teve várias experiências grupais, né? E agora a gente acha que o grupo tem maturidade para fazer essa revisão, passar limpo toda essa história, né? E tentar aprofundar essa estrutura organizacional. Aí, assim, não necessariamente tem a ver com isso que eu falei, mas considerando que a democracia, né, a gente partindo de uma premissa, né, que a democracia é um processo de paridade interconsciencial, né, como que a gente garante uma paridade material e não somente formal, ou seja, nas relações, no conteúdo, no jeito do grupo funcionar, e não somente no papel, nas regras, na organização, no estatuto, que é isso aí que você estava falando, né? Porque, às vezes, podemos ter um grupo colegiado na forma, mas na prática temos, por exemplo, a maior parte das pessoas não fala, ou só algumas pessoas se colocam, ou ainda tem algumas questões de pensamento que predominam, ou até mesmo, por exemplo, como a gente faz profilaxia num grupo extremamente horizontal, vamos dizer assim, horizontal por horizontal. Como fazer profilaxia de questões de poder parapsíquico ou de argumentos parapsíquicos que podem surgir nesse contexto, tá? Porque eu falo isso porque acho que a comunidade vive, né, e a gente precisa encarar de frente essa questão do poder parapsíquico, que eu acho que ela é uma das coisas que é um dos diferenciais do paradigma consciencial, e não tem como a gente falar de democracia sem trazer esse elemento junto, mas que muitas vezes também traz um refluxo retrobiográfico, né, de submissão e de subjugação a essas figuras com poder parapsíquico. E às vezes aqui a gente, enquanto comunidade, a gente acaba tendo um mindset que ainda tem a ver, sim, com esse jeito antigo de funcionar. Tá? Então, uma pergunta aí. Vamos ver.
Eu vejo assim, sabe, com relação ao poder parapsíquico, Igor, eu acho que é importante cada pessoa assumir o seu poder parapsíquico e valorizar o seu poder parapsíquico. E não ficar dependendo de funções, de cargos, de atribuições. É lógico que determinadas estruturas da nossa comunidade reconhecem, sob o ponto de vista didático, até certo ponto liderológico, algumas pessoas. Mas isso não invalida a autoassunção do parapsiquismo individual, e isso não invalida a valorização das experiências pessoais. Entendeu? E isso passa por uma reciclagem, inclusive, das pessoas nesse sentido. Porque se a pessoa ela for também aquela pessoa, né, que por hipótese ela se percebe subjugada ou submissa a uma outra que por algum motivo tem uma posição, um cargo, né, uma função que coletivamente é reconhecido como parapsiquismo da pessoa é mais, digamos assim, valorizado. Se essa outra pessoa aqui que se sente subjugada, ela tiver a mentalidade de usar o parapsiquismo dela para subjugar também, aí o negócio vai errado. Entendeu? Então, acho que parte já dessa intencionalidade. Qual que é o uso do meu parapsiquismo? E a pessoa precisa assumir isso. Eu já contei isso várias vezes.
Esse negócio do argumento parapsíquico também, né? Assim, tipo assim,
é, mas eu estou
sentindo
um
assédio aí nisso aí que você está falando,
lá,
por exemplo.
Não acredite em nada. Tenha as experiências pessoais. Entendeu? Oi? Não acredite em nada, tem as experiências pessoais. Então, tem descrenciograma, tem uma série de verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia que fala justamente sobre isso. Sabe? Sobre a valorização da autoexperiência, que você não valorizar a experiência do outro acima da sua, porque você não está percebendo a mesma coisa que o outro. Né? E aí eu vou rapidamente só reforçar algo que eu já falei em paper de epicentrismo, eu já falei em verbete, eu já falei uma série de coisas. Eu desenvolvi o meu parapsiquismo em cartório. Eu desenvolvi o meu parapsiquismo em fila de banco. Eu desenvolvi o meu parapsiquismo sentada escrevendo estatuto. O que eu quero dizer com isso? A minha vivência mostra que o meu parapsiquismo foi incrementado a partir de um amparo de função, a partir do momento que eu estava desempenhando a função que eu deveria fazer dentro do contexto da Max ProEx. E a partir do momento em que eu fiquei mais heterodesassediada a partir desse amparo de função, e quando eu estava mais no fluxo proéxico, o meu parapsiquismo foi desenvolvido. Não estou aqui invalidando na qualquer outro tipo de participação. Na minha época não tinha dinâmica, tinha só um curso de campo, que era CP2, que você tinha que ir não sei onde para fazer, entendeu? Então, é isso que eu também quero falar. Como que a pessoa ela vai estar percebendo o desenvolvimento do parapsiquismo dela a partir do momento em que ela entre no fluxo da ProEx e que ela enxergue de uma maneira mais ampla o contexto maxproexológico. O que eu estou falando pode até parecer que eu estou chovendo no molhado, mas é que eu não tenho outra experiência para te passar, entendeu? E realmente não tem fórmula mágica. Sabe? É importante que as pessoas assumam a sua singularidade. Aí sim, os ambientes podem ser estruturados e constantemente avaliados para ver se há um ambiente, digamos assim, positivo para que essa singularidade consciencial ela seja expressada, seja reconhecida e seja valorizada sem entrar em aquele é melhor, aquele é o pior e tudo mais. Tá? Porque enquanto nós estivermos muito dependentes de cargos, funções e tudo mais, ainda nós estamos engateando nessa questão de uma horizontalidade. E eu até questiono se as inspirações, os insights que nós temos, quando ainda nós mantemos, né, mesmo que de uma maneira inconsciente, essa estrutura mais de dependência, que tipo de acesso, a qual padrão de consciência que nós somos inspirados. Então, a proposta da Conscienciologia, e aqui eu me arrisco a dizer da própria Invexologia, é uma proposta libertadora. Nós temos que ir justamente invertendo a lógica relacional nas relações de poder em que nós vemos, estamos acostumados a ter. Eu vejo vocês, os inversores, como uma grande oportunidade de nos ajudarmos nisso. Primeiro, em tese, o curso intermissivo de vocês é mais recente. Segundo, vocês já estão aplicando a técnica da Invex, então todo esse max planejamento, né, todas as técnicas que envolvem os procedimentos invexológicos, eles estão ali presentes. Né? E eu volto a dizer, não tenho medo de errar. assumam a maturidade do grupo e testem. Façam um teste. Somos maduros para isso? Não, não dá. Deu muito revertério. Volta duas casas. Vamos fazer mais um outro experimento. Conversem com pessoas que tiveram experiências diferentes, entendeu? Não queiram ser perfeitos logo na primeira tentativa, ou na segunda, ou na terceira, ou o que quer que seja. O grupo mudou, o contexto mudou, o ambiente extrafísico mudou. Nós estamos num outro momento, quando a Sinvex foi fundada em 2004. Imagina, 20 anos, olha o que já não passou, do ponto de vista de Reurbex, de CCCI, de tudo. Então, entende? É interessante essa visão. Ah, vamos lá voltar às estruturas do quando foi a fundação. Ok, mas e o contexto atual, como é? Tá? A teática é presente e futuro. Não é. A gente pode, claro, aproveitar as experiências do passado, mas com essa perspectiva futurista. Não sei se eu te ajudei.
Sim, sim. É que a estrutura inicial, ela estava mais democrática do que atualmente o nosso estatuto. Entendeu? É. Então, a gente vai resgatar alguns aspectos e, ao mesmo tempo, fazer essa atualização.
É. Mas você quer ver uma coisa? Faça um CGC primeiro, se você já não tem, né?
Então,
comecem com a cosmoética e deixem o direito.
Sua sugestão é começar depois com o CGC.
Comecem com o CGC. Comecem com técnicas de elaboração do CGC. O CGC ele aproxima mais essa normatividade, se a gente pode dizer assim, porque é uma paranormatividade, do nosso paradigma. Entendeu?
Concordo com isso.
O estatuto é cartório, é não sei o quê.
Cris.
Outra coisa, façam os testes, não queiram mudar o estatuto logo. Porque dá trabalho, tem assembleia, registro, não sei o quê, blá, 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 blá. Entendeu? Faça as experiências. Ninguém vai cobrar. O cartório não vai bater na porta de vocês e falar, quero ver, vocês estão... Não, não. Entendeu? Façam as experiências. Vejam o que dá certo. Tá? E não dependam só do que está no estatuto, porque é muito ruim quando alguém chega com o papel e fala assim, olha, isso aqui está no estatuto, hein? Ó, cláusula tal, parágrafo tal, a linha tal, está registrado, tem força civil... É muito mais fácil quando após um determinado, é muito mais conscienciológico na minha visão, e muito mais paradireitológico na minha visão, quando após um encontro a pessoa fala, gente, vamos ver aqui, vamos pegar nosso CGC, olha, o que aconteceu aqui, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode incrementar, entendeu? E aí, como é que você percebeu? O que você sentiu? Respondendo mais a sua pergunta, há de ter espaço para as pessoas serem o que elas são. Entendeu? Elas expressarem, elas se sentirem seguras. Aquela questão da confiança, da autenticidade, de você reconhecer a lógica do outro, de você validar através de movimentos simpáticos a outra pessoa. É disso, eu acho, que é um dos grandes desafios nossos atuais. Né?
Cris, vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada, que nós estamos com algumas demandas que são bacanas para serem complementadas aqui. Uma pergunta assim, nesse sentido que você está trazendo do colegiado, que todas as pessoas têm a sua opinião e valor, e que não há pessoas que valem mais. Como é que você vê a hierarquia evolutiva nesse contexto? Como é que a gente faz ao mesmo tempo esse respeito?
Então,
a ambas condições.
A hierarquia evolutiva é uma proposta, é uma ideia. Até onde eu entendo, pela minha experiência, todos nós aqui estamos no mesmo nível evolutivo, ali, escala, ó, sei lá, né? Projetor, conscienciólogo, aqueles que estão já reconhecendo a desperticidade, o início da desperticidade. Mas a hierarquia evolutiva, ela se impõe justamente pela autoridade moral, né?
Perfeito.
Ela se impõe pela vivência, pela verbação, pela teática, né? Ela se impõe justamente pela irresistibilidade exemplarista da consciência. É muito menos pelo que ela fala e muito mais pelo que ela faz. Ou pelo menos que a fala dela seja coesa com o que ela faz. Para mim, é isso que define a hierarquia evolutiva.
Perfeito. Tá? Então, nós temos agora aqui a Patrícia Barbosa. Ela gostaria de saber qual a relação da Ágora Cognopolita e da Ágora Internacional com a colegiadologia. E ela traz uma outra questão. E o papel da Ágora e da colegiadologia no desenvolvimento da liderança compartilhada? E aí nós temos a...
Então, Patrícia, eu acho que está tudo, faz tudo parte de um mesmo bojo. Vou recomendar você conversar com a professora Marlene Roque, se você ainda não conversou mais profundamente com ela. Ela tem as ideias aí, as propostas, o estudo com relação a esse espaço democrático de encontro, de deliberações, né? A Ágora Internacional foi um evento que eu participei, eu acho que está muito nesse fluxo, né, de ouvir as pessoas, de dar espaço para que as pessoas coloquem os seus pontos de vista. Eu acho que essa é a proposta também da Ágora Cognopolita, ou seja, promover encontros, né, entre nós, né, não é isso, Marlene, no primeiro momento aqui da Cognópolis, para que a gente se conheça, a gente converse, a gente troque ideias, né? Eu acho que essa proposta de debates... recentemente, eu acessei novamente aquele recorte do Valdo falando, olha, é importante vocês se encontrarem, porque junto com vocês vem as consciências. Então, nós temos a responsabilidade não só de encontrins, de encontros intrafísicos, mas também de promover os encontrexes, né? O encontro de grupos extrafísicos. Então, sob o ponto de vista internacional, né, Patrícia, o que, que isso representa? E sob o ponto de vista multidimensional, acho que muito mais. Então, acho que está tudo, essa prática colegiada, ela é muito convergente, né? Ela dialoga muito bem com todas essas iniciativas, propostas aí que estão sendo desencadeadas. Alguém?
Posso complementar aqui, Cris?
Pode.
A liderança, como ela associou, né, questão da Ágora, colegiado e liderança compartilhada, no meu entendimento, Alexandre está ali também, né, um dos meus co-líderes lá da Ágora, a Ágora é a própria liderança compartilhada. Ela representa a inclusão, a convivialidade sadia, as práticas democráticas de modo teático. São os encontros, aquilo que você falou aí num dos seus últimos slides. Você diz que teve muito experimento positivo no colegiado. Exatamente isso. Você descreveu a vivência da Ágora. Aqueles encontros, reencontros multidimensionais, multiresistenciais, que muitas vezes não vai acontecer dentro de um curso, não vai acontecer dentro de um evento formal, vai acontecer ali informalmente, mas vão acontecer as recomposições, porque nós estamos imersos dentro de um portal energético que somos a representação intrafísica das Comunex, da Interlúdio, da Reurbex, tudo isso que o Valdo deixou aqui, que a gente chama de proto-estado mundial, e eu concordo com você na sua fala aí, é praticamente impossível a gente pensar num estado mundial cosmoético hoje, mas a gente pode pensar no proto-estado mundial. Gostaria muito que as pessoas lessem o verbete proto-estado mundial, revisitassem a tertúlia, porque elas vão compreender o que é que a gente fala que é proto-estado mundial, que é justamente a vivência da conscienciocracia, da paradireitologia, da paradiplomacia, do parapsiquismo lúcido, da discrenciologia. Tudo isso que a gente fala o tempo todo na conscienciologia, aqui, em primeira mão, num grupo cognopolita, para depois reverberar. A gente não vai precisar pegar o Gustavo e pegar na mãozinha dele e vamos lá para a ONU, Gustavo, apresentar o nosso projeto. Não, vai chegar lá, porque vai chegar através da Ágora Internacional, dos amparadores que vão inspirar os intermissivistas que estão ressomando no mundo todo. Então, não vai ser preciso. Se a gente conseguir vivenciar aqui, num grupo pequeno, desses 500 que o Valdo propôs, né, para poder abarcar o bairro, que aí já é a vivência do universalismo. Por quê? Já me perguntaram, mas Marlene, ali tem um centro espírita, a gente vai fazer, vai incluí-los? É óbvio que vamos, são nossos vizinhos. Não quer dizer que eu vou frequentar o centro espírita. Então, assim, a gente precisa começar a expandir um pouquinho, né, o Conselho dos 500 e a Ágora. É como se fosse um braço, né, aquilo que a gente fala no direito, o longa-manos do juiz é o oficial de justiça. A Ágora e o Conselho dos 500 seria a longa-manos da Conscienciologia na SOCIM. Aquele braço que vai abarcar muita gente, que vai chegar, que vai ultrapassar os muros cognopolitas, vai alcançar a Trifron, que é Paraguai primeiro e Argentina, são nossos vizinhos, e obviamente que a Ágora Internacional não vai nem precisar da gente fazer muito esforço. As próprias equipexes vão inspirar os nossos colegas, não só da Europa, mas de todos os continentes. Mas primeiro, penso eu, a gente tem que focar aqui na nossa vivência prática, no nosso laboratório grupal.
Bom, estamos... Alexandre, pode falar.
Oi. Bom, primeiramente, queridos, parabéns, né? A sensação é que a gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui debatendo, que tem muita coisa, né, que foi trazida, que a gente poderia talvez ilustrar, enfim. Eu queria só resgatar 2 perguntas que foram feitas, fazer uma correlação, ver o que, que você pensa sobre a hierarquia evolutiva e a questão do argumento de poder. Na minha visão, a primeira gestão do colegiado, ela enfrentou muita pressão alopensênica, antagonismo mesmo, em relação à própria... horizontalização, que era uma ação de criar a própria cultura da colegiadologia. E eu penso que um dos bolsões, talvez, que a gente tenha enfrentado com muita, muita força é justamente a pressão para se ter para se manter a questão do argumento de poder parapsíquico na condução da gestão consensocêntrica, consensológica da CCCI. Então, como usar o parapsiquismo, né, na hierarquia evolutiva? Então, a minha visão é a seguinte, no início do processo nosso aqui, o professor Valdo, ele implantou a conscienciologia, a ciência, a projeciologia, a conscienciologia, todas as estruturas, com uma autoridade moral do proponente das próprias ciências. Mas por que ele propôs um colegiado para substituí-lo? Sendo que nós temos colegas, né, muitos de nós temos extrapolacionismo parapsíquicos, onde isso poderia apontar o caminho, apontar a direção. Então, a questão do argumento parapsíquico, que eu acho que tem a ver talvez com essa segunda pergunta da hierarquia evolutiva, né, pode suscitar o seguinte, mas se temos pessoas aqui mais evoluídas dentre nós, por que, que essas pessoas não nos dizem o que, que tem que ser feito? Né? Então, o problema do argumento parapsíquico é quando a pessoa que ouve, ela se cala. E ela se cala e passa a seguir, porque afinal você falou com o professor Valdo. Afinal foi você que teve a cosmoconsciência, você que teve tal experiência. Então, e a gente passa a seguir aquele. Esse é, eu penso que é o grande problema do argumento parapsíquico. Entende? Então, quando a gente ouve determinado argumento parapsíquico e a gente consegue se manter crítico, para, né, levar em consideração ou não, aí eu acho que o argumento parapsíquico não é um problema. Entende? Então, a recém que a gente precisa fazer enquanto grupo evolutivo é que o processo monárquico foi ontem. E o rei e a rainha eram representantes de Deus na Terra. Então, às vezes, a gente pode ter colegas que ainda querem nos apontar o caminho.
Ou nós queremos seguir o caminho apontado pelos colegas.
Exato, exato. Que é quando a pessoa se cala e ela meio que clama por alguém dizendo, né, o que é para fazer, por onde
é
que a gente
vai. É menos responsabilidade, né, Eduardo? Então, assim, Alexandre. Quando a gente não... Alexandre, desculpe.
Família, né?
Família. Desculpe, tá que não acho nem tem nada aqui. Desculpe, Alexandre. É menos responsabilidade, né? E a gente se coloca numa condição muito confortável de apontar o argumento parapsíquico do outro. Então a questão é assim, onde está o seu argumento parapsíquico? Entende? Então assim, eu acho que reforça determinadas estruturas que também fazem parte do nosso nível de reciclagem, porque às vezes a gente quer que o outro lá que usa o argumento parapsíquico recicle. É o ideal, né? Mas é problema dele, do outro. A questão é, o que, que nós aqui que estamos vendo aquela postura como um argumento parapsíquico, né, imposto, não sei, me parece que dentro do contexto da sua fala leva a isso, que a gente aceita. Entende? Então, veja, a conscienciologia trata da autorreciclagem. Mudar o outro, mudar o grupo, mudar sei lá quem, eu acho que é parte da nossa própria reciclagem. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu não estou querendo dizer com isso que você vai descredenciar a experiência do outro. Mas você tem que fazer um comparativo. Bom, peraí, ele está percebendo isso. E o que eu estou percebendo? E a gente tem que questionar. Mas por que você está percebendo isso? Como que você percebeu isso? Com base em que você percebeu isso? Quais são os argumentos, né, fáticos, se é que existem, ou parafáticos, que estão fundamentando o seu argumento? E para isso a gente tem que ter ouvido de ouvir também, entendeu? Porque nessa interlocução, e a parapsicocracia é um tipo de poder, né, Roberto? Roberto estuda até isso, a parapsicocracia é um tipo de poder dentro da nossa comunidade, né? E a gente tem que saber lidar com isso, mas eu volto a dizer, com assumindo o nosso poder parapsíquico e tendo essa interlocução. Ah, você ali percebeu, serenão, evoluciólogo, não sei o quê, parará. Um primeiro movimento a gente fala, ih! Não. Outro é falar, nossa, cara ali é super. Então, se ele falou...
A ideia é de anatomizar o argumento parapsíquico,
é,
né?
É de dialogar, é de criar uma interlocução, sem descredenciar e sem subvalorizar e sem sobrevalorizar, entendeu? Mas como é que é? Mas você percebeu isso por quê? Em que contexto? Ah, interessante. Aí você vai ver. Mas na minha experiência, o que é que eu tenho também que pode? É, não tenho. Vou pegar essa informação. Pode ser que isso aconteça. E assim vai.
Agora, só para fechar, 30 segundos, Limara. Não, porque na primeira gestão, e aí está a Malu e a Cris aqui, e a segunda, que tem três colegas também, acho que a gente pode dizer que não houve argumento parapsíquico de poder para definir nada. Em 7 anos de funcionamento do colegiado. Do tipo, gente, eu tive uma projeção essa noite, nós temos que fazer assim, fazer assado e tal. Isso não aconteceu. E eu espero que...
Mas nós compartilhamos
que
as nossas experiências
sempre
parapsíquicas.
Não, e aí, lógico, né, fazendo o contraponto a isso, o parapsiquismo sempre esteve presente auxiliando nas tomadas de decisões. Mas dessa forma, ou seja, o argumento ele entra como mais um argumento. E a partir daquilo a decisão é tomada.
Cris, você gostaria de finalizar brevemente?
Gente, agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito quem nos acompanha online, dizer que, enfim, vamos sair, estamos abertos, vamos trocar experiências, tenham experiências, promovam experiências, tá certo? Vivenciem a cultura da colegiadologia nos contextos em que vocês estão, não só dentro aqui da comunidade, mas, enfim, né, nos diversos... contextos em que vocês se manifestam, principalmente a partir de uma autopensionização para o colegiado. Meus agradecimentos, minha gratidão enorme a você, Luimara, pelo suporte, amparo aí, junto com toda a equipe da Tertúlia Matinal, aos monitores, a transmissão. Muito obrigada a todos. Todos vocês contribuíram muito para as minhas experiências que eu estou colocando aqui, tá? Muito obrigada. Tenham um bom dia. Feliz Dia dos Pais, para quem é pai, né?
Agradecemos imensamente a sua apresentação. Nós tivemos 340 acessos, 110 espectadores simultâneos e 34 participantes presenciais. Cristina Aracaki, solicitamos que você já prepare um novo material a partir dessa contextualização que você trouxe, ampliando os aspectos que possam promover mais essa cultura da colegiadologia e os desafios reciclofílicos que vamos precisar enfrentar para isso. Aguardamos novamente você aqui, porque o tema, não podemos responder todas as questões, então solicitamos sua participação novamente. Obrigada.